Olá, eu sou Adriana Mendes e essa é a Voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com você no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
A Voz da Contag dessa semana traz informações em quase todas as frentes do movimento sindical do campo. A renegociação das dívidas dos agricultores familiares é uma delas.
Há várias notícias da área internacional que interessam também. Pela primeira vez, um brasileiro vai comandar o Organismo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO.
Isso sem falar nos preparativos da Marcha das Margaridas e nas negociações estaduais dos Gritos da Terra. Portanto, você que não só labuta na terra ou apenas quer um mundo melhor, vida digna e sustentável, acompanhe a Voz da Contag que começa agora.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Uma das demandas emergenciais do movimento sindical do campo, a renegociação das dívidas agrícolas, acaba de ter um desdobramento positivo, Patrícia.
Isso mesmo, viu, Adriana? Mas para que isso tenha acontecido, os trabalhadores e trabalhadoras rurais tiveram que protestar. Vamos saber mais detalhes com a repórter Daniele Santos.
O presidente da Contag, Alberto Brock, e o presidente da FETAG do Rio Grande do Sul, Elton Weber, receberam do governo a informação de que será criado um grupo de trabalho para tratar do endividamento agrícola. No Rio Grande do Sul, por exemplo, só este ano vencem mais de 2 bilhões e meio de reais vinculados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A resposta foi dada durante reunião com representantes do Ministério da Fazenda, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Casa Civil e da Secretaria-Geral da Presidência da República, no dia 28 de junho. É o que explica o presidente da Federação Gaúcha.
O grupo de trabalho já está definido com data e hora marcada e local para isso acontecer. Será no dia 20, em Brasília, às 15 horas. Vai ter esta primeira reunião para pegarmos todas as informações de dificuldades que existem junto com os governos e ministérios para uma primeira reunião para montar este projeto, este plano para viabilidade econômica de renda e continuidade das atividades na propriedade dos agricultores familiares para que não haja exclusão e sim inclusão ainda maior dos agricultores nas políticas públicas, principalmente no plano safra.
O resultado da negociação saiu no momento em que mais de 500 agricultores familiares ligados à Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Rio Grande do Sul e representantes de outros movimentos sociais faziam mobilização. Eles ocuparam o pátio da delegacia do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Estado em busca de respostas para a renegociação das dívidas, segundo Weber.
Nós queremos que haja uma melhoria da renda e que o agricultor não precise, quando vencerem suas parcelas de custeios e investimentos, eventualmente vender algum bem, um animal, um equipamento ou alguma coisa a mais da sua propriedade para pagar o banco ou o financiamento. Porque nós entendemos que nós temos que ter programas de apoio que deem conta desse poder, dessa questão, para que se pague sempre os financiamentos com o resultado da produção.
Durante a reunião, o governo também acenou com algumas propostas que darão um pouco de fôlego para os agricultores. Entre elas, a de prorrogação por 4 anos de um crédito emergencial de R$ 2.000, com a primeira parcela de R$ 500 para o dia 30 de novembro e as seguintes no vencimento do contrato de 2012, 2013 e 2014. Sobre as dívidas prorrogadas de anos anteriores e parcelas de investimento com vencimento nos próximos 60 dias, os agricultores terão direito de prorrogá-las novamente. Basta apresentar pedido no banco sem laudo técnico. Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Agricultura também está buscando solução para o problema. No dia 28 de junho, uma subcomissão criada para propor medidas de combate ao endividamento do setor agropecuário se reuniu e fechou um roteiro de trabalhos.
O recado que vem da terra.
Patrícia, a Contag comemora a vitória de José Graziano da Silva para a direção-geral da FAO, a Agência da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação.
É para comemorar mesmo, né, Adriana? Além de ter sido uma disputa acirrada com outro candidato, o resultado mostrou a força de um país emergente como o Brasil no cenário internacional. A repórter Verônica Tosi tem mais informações.
A Contag vibrou com o resultado da eleição para a direção-geral da FAO. O brasileiro José Graziano da Silva foi eleito para o mandato de 2012 a 2015 em disputa apertada com o candidato espanhol. Foram apenas 4 votos de diferença. O presidente da Contag, Alberto Brock, e a vice-presidente secretária de Relações Internacionais, Alessandra Lunas, participaram da conferência e da articulação brasileira na campanha de Graziano. Alessandra destaca que o resultado da eleição é um grande reconhecimento ao trabalho feito pelo governo Lula na luta pelo combate à fome no Brasil e no mundo. E, além disso, ao trabalho realizado pela FAO América Latina, coordenada nos últimos anos pelo próprio Graziano.
Para nós, isso é um dos grandes reconhecimentos ao trabalho que o Brasil vem fazendo no âmbito do combate à fome, à segurança alimentar e, enfim, a todos os mecanismos que garantem esse diferencial no campo, no fortalecimento da agricultura familiar, enfim, essa experiência como um todo, e que o mundo hoje reconhece, inclusive, né, os países, 92 países aqui colocaram seu voto aqui, reconhecendo, inclusive, que o Brasil, nesse momento, teria essa responsabilidade de coordenar esse importante organismo como um braço da ONU que combate a fome no mundo, com a experiência do Brasil podendo fazer essa grande diferença nos países.
Outro motivo para comemorar o resultado da eleição é que essa será a primeira vez que a direção-geral da FAO será ocupada por um latino-americano. José Graziano da Silva foi ministro de combate à fome no governo do ex-presidente Lula e diretor da FAO América Latina.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
Lançada em julho do ano passado, a campanha pelo Ano Internacional da Agricultura Familiar já ganhou apoio do governo brasileiro e também tem agora o endosso da FAO.
A coordenação da campanha, Adriana, inclui a CONTAG e a Coprofan e na primeira semana de julho se reuniu para definir as estratégias. As implicações desse apoio obtido agora, quem nos conta, é a repórter Suzana Campos.
A conferência da FAO, que aconteceu em Roma no final de junho e início de julho, elegeu o brasileiro José Graziano da Silva como secretário da FAO. Para quem não sabe, a FAO é o braço direito da ONU para a agricultura e alimentação. Durante o evento, os conferencistas também debateram as novas estratégias para a campanha do Ano Internacional da Agricultura Familiar. A secretária de Relações Internacionais da CONTAG, Alessandra Lunas, que também é presidenta da Coprofan, enfocou durante o debate a conjuntura da agricultura familiar na América Latina e também reivindicou da ONU uma postura de valorização da agricultura familiar. A declaração do Ano Internacional pela ONU vai impulsionar as organizações e os movimentos sociais que defendem o meio ambiente e também vai ajudar no diálogo com a sociedade civil sobre a importância da agricultura familiar para a produção de alimentos, a segurança e a soberania alimentar mundial.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
Adriana, já que a gente está falando de relações exteriores, a CONTAG também participou da Conferência Internacional dos Trabalhadores da Agricultura e Alimentação que aconteceu lá em Paris, na França.
É isso mesmo, Patrícia. A entidade tem ampliado a atuação nos espaços internacionais e fortalecido a luta dos agricultores familiares brasileiros. Vamos conferir os detalhes com a repórter Verônica Tosi.
A CONTAG esteve na terceira Conferência Internacional dos Trabalhadores da Agricultura e Alimentação, realizada na quarta semana de junho na capital francesa. A delegação brasileira foi composta pelo secretário-geral da CONTAG, Davi Wilkerson, e pelo presidente da FETAG do Paraná, Ademir Miller. O evento contou com representantes de 90 países e um total de 150 delegados. Os objetivos principais foram discutir a conjuntura desse segmento em cada país participante e eleger a nova Comissão Executiva da União Internacional dos Trabalhadores da Agricultura, Alimentação e Similares. Davi Wilkerson avalia que a discussão durante toda a semana foi enriquecedora, com troca de experiências e boa participação, onde mais de 50 países fizeram intervenções.
Nós fizemos uma intervenção contextualizando o que é a CONTAG, a estrutura da CONTAG, qual a realidade nossa aqui, as bandeiras, principais bandeiras de luta, os principais desafios que nós temos, a questão das dificuldades em relação à falta de prioridade por parte dos governos com relação à reforma agrária é praticamente padrão, né, em quase todos os países enfrenta essa dificuldade de conseguir convencer o governo da viabilidade da realização da reforma agrária.
Davi Wilkerson destaca ainda os benefícios de a CONTAG estar ampliando sua atuação nos espaços de debate internacional.
A importância é que se articula de forma mais organizada, sem contar com a interação, com o intercâmbio que faz com outras realidades de países e meios de produção diferentes da nossa, que nos ajuda na nossa elaboração de estratégia e de mobilização para a frente de lutas que a gente sempre tem enfrentado.
A terceira Conferência Internacional dos Trabalhadores da Agricultura e Alimentação foi realizada pela União Internacional dos Trabalhadores da Agricultura, Alimentação e Similares, que é vinculada à Federação Sindical Mundial. O dirigente da CONTAG e mais outras três lideranças da América Latina foram eleitas para compor o Comitê Executivo da União Internacional.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
O governo federal lançou na terceira semana de junho a segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida. A meta é a contratação de 2 milhões de unidades, incluindo dessa vez a habitação rural, que até então estava relegada a segundo plano.
Fruto do Grito da Terra Brasil 2011, a criação de uma superintendência na Caixa Econômica Federal para operacionalizar o Programa Nacional de Habitação Rural vai contribuir para a inclusão dos trabalhadores rurais. Mais informações com a repórter Suzana Campos.
A inclusão da habitação rural na segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida mostra um amadurecimento do governo com as questões do povo do campo e também comprova que a luta dos trabalhadores rurais está no caminho certo. Esta é a análise do presidente da CONTAG, Alberto Brock. Segundo ele, o próprio discurso da presidenta Dilma Rousseff no lançamento do programa mostra essa preocupação. Para o presidente da CONTAG, o campo é lugar de gente, com direito a acesso às políticas públicas que o meio urbano também tem. Brock salienta a criação de uma unidade de governo para cuidar dos financiamentos da habitação rural.
Eu queria ressaltar uma outra política estruturante, que é a criação da superintendência dentro da Caixa Federal para operar o programa Habitação Rural, uma superintendência exclusiva para a especificidade do rural e a conquista de 900 milhões de reais para a habitação rural.
Ainda segundo o presidente da Confederação, a habitação rural é tão importante quanto as políticas de plano safra, educação e saúde para o campo, pois a casa da família rural é preponderante para a fixação do homem no campo. Na avaliação do secretário de Política Agrícola, Antônio Rovares, a estrutura da superintendência em nível nacional é boa, mas é preciso trabalhar para descentralizar essa operacionalização e fazer com que a política chegue nas bases das comunidades rurais.
O recado que vem da terra.
Adriana, você ficou sabendo que na última semana aconteceu o Grito da Terra Pará 2011?
Eu soube sim, Patrícia. Foram 3 dias de negociação e o repórter João Paulo Biagi conta um pouco mais pra gente.
Uma comissão formada por integrantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Pará, a FETAGRE Pará, foi recebida na manhã da última quinta-feira pelo secretário de Estado de Saúde, Hélio Franco. Na audiência, a líder do grupo, Jurema Amparo, entregou a pauta de 18 reivindicações do Grito da Terra Pará 2011 feita ao governo do Estado, das quais 12 são de responsabilidade da CESPA.
Mas, João, apenas a Secretaria de Saúde foi visitada ou a comitiva também se reuniu com outros órgãos do governo?
Ao total, foram visitados 18 órgãos entre 28 e 30 de junho, mas as reivindicações de saúde e segurança foram as que tiveram maior enfoque nesse Grito da Terra Pará.
E, João, as pautas também incluíam assuntos de política agrária, agrícola e os demais que importam para o movimento sindical?
Claro que sim, Adriana. Nos últimos 8 anos, a FETAGRE vem apresentando nas suas pautas do Grito da Terra Pará reivindicações com base na lógica da reforma agrária e da criação de assentamentos. Essas estratégias têm como objetivo garantir o conjunto de terras públicas estaduais destinadas para os fins de reforma agrária no Estado.
Ok, João Paulo, muito obrigada. E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continue em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
A voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
Com a proximidade da Marcha das Margaridas, os preparativos ficam mais intensos dia após dia. As atividades nos estados não param de acontecer e a expectativa é de uma grande mobilização.
Nas últimas semanas, aconteceram mais de 40 eventos de formação sobre a marcha nos estados. E a repórter Suzana Campos traz mais informações.
Todas as federações e as entidades parceiras estão a 1.000 por hora na organização e mobilização das caravanas para participar da 4ª Marcha das Margaridas. O evento acontece no próximo mês de agosto e pretende reunir 100 mil mulheres em Brasília. As Margaridas do Ceará promoveram 5 eventos regionais de formação e, de acordo com a secretária da FETRAES, Rosângela Moura, os eventos ajudam muito no envolvimento das trabalhadoras rurais com a mobilização. Já no estado vizinho, Piauí, cerca de 4 mil mulheres marcharam juntas no estado como forma de esquentar o movimento para vir a Brasília. A secretária de Mulheres da FETAG do Piauí, Rosalina Rodrigues, fala sobre a importância desse momento que antecede a marcha.
Nos encontros nos municípios e nas regiões, para capacitar as mulheres, para aquelas mulheres que vão participar da Marcha da Margarida, participaram no estado e que participaram lá na Marcha Nacional, irem sabendo o que querem, sabendo o que vão fazer. Não ir, chegar lá sem saber o que a marcha é para elas, mas elas já irem preparadas, já irem capacitadas e dizer o que realmente elas querem nas ruas, em Teresina, aqui no Piauí, e nas ruas lá em Brasília.
Na avaliação da secretária de Mulheres de Pernambuco, Maria Severina de França, mais conhecida como Silvia, o processo de preparação é tão importante como o próprio evento, pois é estratégica para a preparação de políticas de todas as participantes. A meta da FETAP é de trazer a Brasília mais de 4 mil mulheres. Enquanto isso, as mulheres do Sudeste também estão em um momento de grande mobilização. Em Minas Gerais, a expectativa é de trazer para Brasília mais de 5 mil mulheres. A entrega da pauta da Marcha das Margaridas para a Presidência da República está marcada para acontecer no próximo dia 14 de julho.
E para terminar nosso programa no clima de reivindicação e de vinda até Brasília, uma música. É Sertaneja, na interpretação do cantor Daniel, com apoio de Mato Grosso e Matias. Você está convidada a ouvir Versos aos Pés do Homem.
A voz da Contag fica por aqui. Obrigada pela companhia e a gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Deixei distante a família pra vir a Brasília, senhor presidente. Conduzido por um tema de um sério problema que acaba com a gente. Minha bagagem é fracasso, mas trago um abraço dos amigos meus. Deixei toda a santaiada e fiz a jornada pra falar com Deus. Por não marcar audiência com sua excelência, se eu for barrado, alguns dos seus constituintes que são meus ouvintes, transmita o recado. Não peço terra de graça, mas que algo faça, pra isso é que eu venho. Por uma ajuda de custo, não sei se é justo perder o que eu tenho. Quando eu colhi meu café, eu pensei até em ser bom começo. Mas como foi tabelado, eu fui obrigado a vender no seu preço. Somente as terras que haviam dei por garantia no financiamento. Foi quando veio a geada e na área plantada colhi 10%. O banco quer minhas terras, já tomei na guerra, na luta roceira. Para salvar meu futuro, que o senhor procuro por minha trincheira. Mesmo o gerente do banco mostrava ser franco e meu grande amigo. Com essa queda maldita, agora ele evita de falar comigo. Herança da roça, essa mão grossa que trago por prova. Creio, senhor presidente, ser eficiente a república nova. Pensa bem ser tão feliz, de tudo eu fiz pra não perder o nome. Mas minha fé me alicerça com essa conversa aos pés do homem.